A partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 29 de outubro. Um pouquinho de frio, mas o tempo não está tão mal. 15 graus lá fora, aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e depois mais uma hora com notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção desta emissão é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Avião cai em Indonésia, deixa pelo menos 189 mortos. Mulher de 30 anos explode-se na Tunísia e pelo menos 9 pessoas ficam feridas. O presidente americano reforça a fronteira, mas o Pentágono apenas vai enviar apenas 300 militares. Entretanto, nestes primeiros minutos estaremos enfocados em Angola. Foi divulgado hoje o índice Mo Ibrahim de Boa Governação 2018, que coloca o país entre os 10 piores a nível de governação em África. O ativista e jornalista Rafael Marques pede que cidadãos ajudem o governo na boa governação.
Há efetivamente muito boa vontade por parte do governo, mas em termos de comportamento ao nível de governação não se notam grandes mudanças. Porquê? Porque as pessoas são basicamente as mesmas.
Membros do Podemos, cuja proposta de transformar-se em partido foi chumbada, prometem agora sair à rua se o partido não for legalizado.
Só para não saber que o tribunal me tira o direito de me manifestar, de revolucionar. Então estamos mesmo tristes, porque se assim não acontecer, vamos sair às ruas.
Nesta emissão ainda falaremos sobre as deportações de estrangeiros em situação ilegal, com o governo a lançar a Operação Resgate. O presidente francês anuncia visita a Angola em 2019, mas mais, também falaremos sobre a vitória de Jair Bolsonaro ontem no Brasil. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Uma mulher de 30 anos fez-se explodir no centro da capital da Tunísia, Tunis, nesta segunda-feira. A informação avançada pela Reuters dá ainda conta de 9 feridos, confirmados nomeadamente 8 agentes da polícia e um civil. A explosão ocorreu na avenida Habib Bourguiba, que atravessa o centro da cidade em frente ao centro comercial Palmarium. Segundo informou a porta-voz do Ministério do Interior, a explosão ocorreu por volta das 14 horas locais, naquela que é uma artéria vital da cidade de Tunis. As autoridades da Indonésia informaram não haver sobreviventes ao acidente do avião da companhia Lion Air, que caiu na manhã desta segunda-feira com 189 pessoas a bordo no mar de Java, poucos minutos depois de decolar do aeroporto de Jakarta, capital. Agências internacionais de notícias avançam que corpos, partes de corpos e poltronas de aeronave foram localizados na região do acidente. O presidente da companhia Lion Air disse que o aparelho registrou problemas técnicos no último voo, mas que foram resolvidos. Edward Sirait garantiu que o problema técnico detectado no Boeing 737 MAX 8 tinha ficado resolvido de acordo com os procedimentos recomendados pelo fabricante. Ele não especificou o problema técnico que ocorreu no voo anterior, nem se referiu à ligação que fazia. Milhares de imigrantes, na sua maioria hondureños, romperam uma rede metálica que separa a fronteira da Guatemala com o México e, depois de confrontos com a polícia, entraram a correr e a gritar em território mexicano. Agentes das brigadas antimotim guatemaltecas lançaram bombas de gás lacrimogéneo contra os migrantes, que responderam com pedras e paus. Numa altura em que esses migrantes, são milhares, prosseguem uma marcha sem precedentes em direção aos Estados Unidos, o governo de Washington anunciou na sexta-feira que está a mobilizar milhares de militares para reforçar a fronteira. Entretanto, o responsável do Pentágono, Jim Mattis, respondia a um pedido do presidente norte-americano Donald Trump, dizendo que apenas vai enviar 300 militares para a fronteira. Nos Camarões, pelo menos 25 pessoas foram detidas após uma nova marcha da oposição contra os resultados das eleições presidenciais, que deram, aliás, o sétimo mandato ao presidente Paulo Biá, denunciou Olivia Bibu Nizak, porta-voz do líder do Movimento para o Renascimento dos Camarões. Esses novos detidos juntam-se aos 20 presos no sábado ao oeste do país, numa outra manifestação de apoio ao candidato opositor Maurice Kamto, que considera o legítimo vencedor das eleições.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Continua a acompanhar a Voz da América, segunda-feira, 29 de outubro, são 13 horas e 6 minutos aqui na capital americana. Vamos então a notícias de Angola, país que manteve o 45º lugar no índice Mon Ibrahim de Boa Governação Africana 2018, mas é um dos 7 países entre 54 que mostra sinais preocupantes na avaliação à governação. Angola recebeu uma pontuação de 38,3 pontos numa escala de 100. Apesar de a tendência dos últimos 10 anos continuar positiva, o país registrou deteriorações significativas nas categorias de desenvolvimento humano, económico sustentável e um declínio ligeiro na categoria de segurança e Estado de Direito. Cogo Mukuta ouviu reações em Luanda.
O relatório confirma que não há correlação significativa entre o tamanho do produto interno bruto de um país e as pontuações em oportunidades económicas sustentáveis, dando o exemplo de Angola como um dos países com maior PIB no continente e que pontua abaixo da média africana na categoria de desenvolvimento econômico sustentável. O relatório descreve que, pelo contrário, foi registado um progresso considerável nas categorias de participação e direitos humanos relativamente ao ano passado. Há sinais de debilidades nos indicadores relativos ao Estado de Direito, transparência e responsabilidade, segurança nacional, administração pública, ambiente de negócios e infraestrutura, e segurança social, educação e saúde. Rafael Marques, jornalista e ativista cívico, diz que apesar de maior abertura e vontade do Presidente da República em mudar o cenário político, não se nota grandes mudanças porque as pessoas são as mesmas com velhos hábitos.
Há efetivamente muito boa vontade por parte do governo, mas em termos de comportamento ao nível de governação não se notam grandes mudanças. Porquê? Porque as pessoas são basicamente as mesmas, não é? São as mesmas pessoas do MPLA com os velhos hábitos. Então temos um presidente novo no cargo, depois de 38 anos, de José Eduardo Santos, mas o funcionamento do aparelho de Estado permanece mais ou menos o mesmo. E quando falamos de boa governação, estamos a falar ao nível da educação, por exemplo, o sistema de educação continua a estar, se calhar, até pior. O sistema de saúde, notam-se poucas melhorias.
A mesma opinião tem o deputado Makuta Nkondo, que entende que os maiores corruptos do país ainda fazem parte do aparelho governativo do presidente João Lourenço.
E quanto a nível da governança, boa governação, o João Lourenço ainda não mudou nada. Aprovamos leis sobre a transferência de capitais. O João Lourenço disse combater a corrupção e a impunidade. As mesmas pessoas que desviaram o dinheiro do Estado no tempo de Eduardo Santos, as mesmas pessoas que esvaziaram os cofres do Estado, roubaram o erário público, que tem fortunas lá fora, que se chama capitais, deslocadas lá fora, são as mesmas pessoas que João Lourenço está a nomear. Referência à transparência tem que começar no casal presidencial. Nós estamos a ver isto. Por isso a classificação de Mon Ibrahim é correta.
Rafael Marques apela aos angolanos a se unirem para ajudar o governo a melhorar as condições do país. Koke Mokuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mokuta. Continuamos em Luanda para também continuar a falar sobre um caso que temos vindo a acompanhar. O executivo de Angola tem estado a deportar estrangeiros considerados ilegais e agora vai lançar, a partir de novembro, mais uma ação policial para combater o que chama de criminalidade e imigração ilegal, denominada Operação Resgate. Segundo o comandante-geral da Polícia Angolana, Paulo de Almeida, esta iniciativa visa repor a autoridade do Estado, combater o crime, a imigração ilegal, assim como as transgressões administrativas, e deve ter um caráter repressivo e pedagógico, como nos conta o Valença Rodrigues.
A operação anunciada vai decorrer em paralelo com a que foi iniciada em setembro, que incide particularmente nas regiões diamantíferas do país e que já resultou no repatriamento de cerca de 400 mil estrangeiros de Angola. A operação já foi, entretanto, contestada também pelas Nações Unidas, na voz da Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, que exortou na última semana o governo de Angola a suspender as expulsões em massa de migrantes da República Democrática do Congo. O sociólogo Rafael Aguiar defende que as expulsões de estrangeiros sem as devidas cautelas vai se refletir no mercado informal, que em Angola é assegurado maioritariamente por os cidadãos expatriados e na perda do poder de compra da população.
Os cidadãos nacionais arrendam as suas estantias para os cidadãos estrangeiros. É por isso que esta medida, para além de acautelar abusos de poder, violação de direitos humanos, tem que acautelar a perca do poder de compra que se vai verificar na maioria dos cidadãos. Se não acautelarmos isso, a operação pode ter como efeito perverso a reprodução da criminalidade, de comportamento desviante. Portanto, é preciso que se trate isso segundo a lei, se dialogue com esses países, para evitar que os cidadãos angolanos nesses países sejam também tratados de forma abusiva e que seus direitos sejam violados e que sejam repatriados de forma compulsiva para Angola. Não teremos condições de albergá-los.
O seu turno, ativista social André Augusto, também considera que as deportações em massa de estrangeiros acarretam consequências económicas, sociais e políticas para o país. André Augusto diz que medidas do género devem ser tomadas com alguma inteligência, calma e ponderação, visando evitar convulsões sociais tanto dentro como fora das fronteiras do país.
Este repatriamento compulsivo que se faz, quer da Operação Transparência, como da outra operação de segurança, se não for feito com base nos mecanismos internacionais e com base de... poderá criar calamidade para outros Estados. Será que o governo democrático já estava preparado, tinha recursos suficientes para poder receber esses deslocados? Foram criadas condições para que o Estado e os congolês recebessem esses deslocados? Não poderá criar algum desequilíbrio econômico, orçamento do governo do Estado do governo democrático? Será que essas pessoas foram retiradas de Angola compulsivamente lá com a viver bem, têm boas condições de habitação?
Segundo o comandante-geral da Polícia Angolana, com esta operação o governo pretende garantir maior estabilidade, sossego e tranquilidade e paz para os cidadãos, bem como resgatar a autoridade do Estado, a ordem, o civismo e a dignidade dos cidadãos. Outro alvo da ação da polícia tem a ver com a venda de aparelhos de comunicação nas ruas ou nos mercados e a insalubridade pública, devendo levar o tempo que for necessário, segundo o comandante Paulo de Almeida. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E ainda sobre este tema, as Nações Unidas estão preocupadas com a situação das deportações e também dos refugiados congoleses em Angola. O representante das Nações Unidas em Luanda, Paolo Baladelli, pede diálogo entre Angola e a República Democrática do Congo e respeito pelos direitos humanos.
É uma situação que, desses últimos dias, que precisa de uma análise, porque é muito o que saiu nos meios de comunicação. Também não sabemos se existe evidência ou não evidência do que se está a dizer. O que nós aconselhamos como Nações Unidas, primeiramente, é que os dois países, Angola e República Democrática, tenha uma discussão, um diálogo permanente, pacífico e que se possa concordar sobre os passos de forma bilateral, de maneira que assim evitamos futuros problemas em tema de migrantes ilegais. As Nações Unidas, nós acompanhamos aos países no momento que eles nos solicitam o apoio e assim que temos cá em Angola, o sistema das Nações Unidas que acompanha e que neste momento, por exemplo, assiste aos refugiados e apoia para defender os direitos dos refugiados, e também temos o sistema das Nações Unidas na RDC e temos um diálogo permanente entre Nações Unidas em Angola e RDC, assim com os dois estados. Não é o meu papel como Nações Unidas dizer se são migrantes legais ou ilegais. Esse é um tema que vocês, cá em Angola, têm as suas instituições e têm que analisar e têm que tomar as decisões relativas. A coisa importante é sempre o respeito da lei internacional, é o respeito dos direitos humanos de todos os migrantes e criar condições para que não exista especificamente violência para os migrantes.
Era o representante das Nações Unidas em Luanda, Paolo Baladelli. Vamos agora para o Namib. Há duas semanas trouxemos a notícia de que o Tribunal Constitucional chumbou o processo de legalização do partido Podemos, que integra a Casa CE e tem como um dos seus promotores o presidente da coligação, Abercio Vucovuco. Agora, subscritores do pedido e amigos ameaçam sair às ruas no Namibe para protestarem contra a decisão do Tribunal Constitucional, como nos conta o Armando Chicoca.
Alberto Chingalense Sawandi, que prestou esta informação à Voz da América nesta sexta-feira, nas vestes de coordenador provincial do Namíbia do Podemos Já, qualificou de má fé a recente decisão do Tribunal Constitucional que rejeita a legalização do projeto político Podemos Já.
Nós, enquanto a Comissão Estiladora do Podemos Já no Namíbia, tudo fizemos para satisfazer o capricho daquilo que a administração nos exigia. E levamos ali na administração 150 cidadãos presencialmente confirmando que sim, a assinatura é minha e ficou alguns arquivos na administração. Era já questão de má fé, porque não queremos aqui citar nome do partido A ou partido B. Há partidos que são legalizados, mas nunca passaram na província do Namibe para aquisição de atestado de residência ou declaração de residência. Mas como é que nós, enquanto Podemos Já, que cumprimos, levamos os cidadãos às administrações, hoje o Tribunal Constitucional vem a dizer que as assinaturas não conferem. O que está no bilhete não é o que está na declaração. Se o processo for presencial, houve funcionários da administração que estavam a analisar o documento com rigor, ver se o nome é mesmo e pediam sempre o bilhete original dos cidadãos. Em função disso, entendemos nós que o Tribunal agiu de má fé, o Tribunal não está muito virado por aquilo que são os direitos do cidadão. Porque é inconcebível de que no universo de 14.821 assinaturas, o Tribunal invalidar 8.000 assinaturas. E estamos à espera nesse momento do recurso que a gente interpôs na quinta-feira passada.
Outros membros da Comissão Instaladora dizem ainda que não terão como travar a vontade dos subscritores e amigos do Podemos Já, prontos para protestar nas ruas da cidade do Namibe.
Estamos zangados porque o que eles esperavam é o que está acontecendo. E quando alguém quer alguma coisa, mas depois alguém te inviabiliza, como que você sente?
Só o fato de eu saber que o Tribunal me tira o direito de me manifestar, de revolucionar. Então estamos mesmo tristes, porque se assim não acontecer, vamos sair às ruas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estamos a transmitir a onda média 1580 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre com a referência voaportugues. Pode ver as nossas notícias, reportagens, vídeos e muito mais no WhatsApp. Para contacto interativo connosco, o número é o mais um 908-652-4584. Quero dizer que dentro de 12 minutos teremos aqui a segunda parte da emissão da Voz da América, com notícias de Moçambique, principalmente do Brasil, de São Tomé e Príncipe e do mundo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, 13 horas e 20 minutos. O presidente francês, Emmanuel Macron, visita Angola em dezembro de 2019 e vai se deslocar-se à província de Malange. O embaixador da França em Luanda, Sylvain Nité, já prepara a visita e disse que na terra da Palanca Negra, Macron visitará projetos financiados pelo governo, bem como investimentos privados. Isaías Soares.
A visita do presidente Macron, eu espero, acontecerá no mês de dezembro de 2019. Um ano terá permitido no programa, na programação, de organizar uma visita do presidente em Malange e de visitar esse prédio, mais uma vez, único em África.
O volume do financiamento do governo francês na província de Malange está avaliado em mais de 2 milhões de euros, com a formação profissional e pedagógica dos docentes, além dos equipamentos do Instituto Superior Politécnico Agroalimentar de Malães. Em fase de conclusão, dezenas de milhões de dólares americanos foram investidos pelo Grupo Cácer num campo de produção de 4 mil hectares de culturas de milho para produzir grites para a produção de cerveja no município de Kangandala, integrado no Polo de Desenvolvimento Agroindustrial de Capanda, Sodepac. A rede Liceu e FER está presente em Malães há décadas com a formação de estudantes angolanos em ciências exatas. Sylvain Nité garante que o alicerce para maior presença oficial e institucional de França em Malange está em construção, com os investimentos na formação de quadros que garantem, no futuro breve, mão de obra qualificada.
Tudo tem um sentido, tem uma cadeia lógica. Tudo participa também de uma situação que permite também, no futuro, as empresas estrangeiras, a começar pelas francesas, a investir, porque elas sabem que elas vão encontrar aqui também as pessoas a mão de obra qualificada.
Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Revista desportiva na Voz da América. Nesta segunda-feira, o tricampeão nacional de Angola, o 1 de agosto, começa amanhã a defesa do título, quando visitar o Interclube no estádio 22 de junho, em jogo da primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, o Girabola. Depois de terem sido afastados nas meias finais da Liga Africana dos Clubes Campeões pelo Esperance de Tunis, os militares têm agora as baterias viradas para a competição interna, na prova onde estão obrigados a defender os últimos três títulos conquistados de forma consecutiva. Mas a bola já rolou em vários outros campos angolanos. No sábado, Asa e Sagrada Esperança empataram a um golo, Recreativo do Libolo perto de Luanda no domingo ficaram 0-0, Académica do Lobito ganhou o Sporting de Cabinda por 3-0, o Desportivo da Huila e o Bravos do Maquis empataram uma bola, quando o Cubango e Cabuscop do Palanca também o empatam um golo, bem como o Progresso do Sambizanga e Saurimo FC. O jogo Santa Rita de Cássio, Recreativo de Cala, foi adiado. No ranking da FIFA, Brasil continua a ser terceiro depois da Bélgica e da França. Portugal surge mais abaixo, na sétima posição, e Cabo Verde é o melhor lusófono em África ao ficar no lugar 68, depois de perder uma posição. Moçambique está no lugar 77, sendo seguido mais abaixo pela Guiné-Bissau, na 119ª posição, tendo subido 2 graus. Angola ocupa o lugar 130, tendo subido 2 degraus. Angola ocupa o lugar 130 e São Tomé e Príncipe 187. Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao jornal francês France Football, que será publicada amanhã. Parece que falou de tudo. Em excertos avançados pela publicação hoje, Ronaldo disse ter feito muitas coisas boas em Madrid e passado momentos incríveis. Também os adeptos são excelentes, disse. Entretanto, ele justificou que depois de 9 anos tinha chegado a hora de trocar de clube. Questionado sobre o presidente Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo disse que Pérez nunca teve para com ele uma relação de amizade. Eu sei disso. Aquilo que ele me dizia nunca vinha do coração. Senti que já não me tratavam, sobretudo o presidente, como no princípio. Nos primeiros 4 ou 5 anos senti que era o Cristiano Ronaldo. Depois disso, menos. Deixei de ser indispensável e sentia que se chegasse uma proposta, o presidente não me impediria de sair, explicou o jogador. CR7 acrescentou que não saiu por dinheiro, porque se o quisesse fazer, teria ido para a China, de onde recebeu ofertas milionárias, e optou pela Juventus por ter sido o único clube que demonstrou que realmente o queria contratar. Mas a entrevista está aí só amanhã. Em Portugal aumentam as vozes daqueles que defendem a saída de Rui Vitória do Benfica, depois de mais um desaire na Champions League e também na Liga Portuguesa, ao perder com o Belenenses por 2-0 no final de semana. Mas apesar da contestação, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, mantém a confiança no técnico, considera que os protestos são normais. Na vizinha Espanha, quem também pode estar a horas de ser despedido é Julen Lopetegui, do Real Madrid. Depois de um mau início de época, derrota por 5-1 frente ao Barcelona sem Messi, pode ter sido a gota que fez transbordar o copo. Florentino Pérez, que muda de técnico rapidamente quando as coisas não correm bem, pode estar à procura de um novo técnico, mas hoje Lopetegui dirigiu o treino, segundo a imprensa. Regressando a Angola, a equipa sénior feminina de handball do 1 de agosto revalidou ontem em Abidjan, na Costa do Marfim, o título africano de clubes ao derrotar na final a arquirrival do Petro de Luanda por 25-21 com a vantagem ao intervalo de 17-12. No Brasil, onde houve eleições, Jair Bolsonaro, o presidente eleito, prometeu que o seu governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. No discurso da vitória, lido em casa no Rio de Janeiro e transmitido ao vivo pelas redes sociais, ele obteve 55,89% dos votos contra 44,11% de Fernando Haddad. A posse de Jair Bolsonaro será a 1 de janeiro e para o cientista político Oswaldo Deon, ele terá como principal objetivo tentar unir o Brasil.
Eu acho que o principal desafio é reconciliar. Reconciliar e fazer com que o Brasil se una, fazer com que haja uma diminuição nesse momento tão difícil da vida política brasileira. Há muitos problemas que foram gerados nessa campanha, a despeito de ter sido uma campanha curta. Foi uma campanha bastante acirrada, houve muita violência. Ele próprio foi esfaqueado ao longo da campanha. E nós tivemos, da mesma forma também, muitas pessoas que foram agredidas em função desse acirramento. Então, acho que a primeira tarefa é poder desenvolver, nesse período da transição, um momento novo para esse país, um momento de poder esfriar os ânimos, um momento de poder reconciliar, de poder entender e admitir que ele, mesmo presidente da República, não fará política isoladamente.
Entrando por outro lado, Paulo Soltero, jornalista por mais de 40 anos e diretor do Instituto Brasil do Wilson Center aqui em Washington, diz que o maior desafio é conseguir alianças.
Não, ele nunca ocupou um cargo executivo, tá? Ele terá que demonstrar que ele tem capacidade de formar um ministério competente, de articular com um congresso fragmentado, com posições divergentes. Ele terá que, quando você concorre à presidência, é muito bom, é uma glória você é eleito presidente, mas ele tem um trabalho que você precisa fazer, que é governar.
Sim.
E nós vamos ver isso, então, a questão da violência, isso de...
E deixamos então aqui para terminar esta primeira meia hora, Gilberto Gil com o tema Andar com Fé, Brasil.
Andar com fé eu vou, até não costuma apanhar. Oh, menina, andar com fé eu vou, até não costuma apanhar.
coração, até também dá pra morrer. Oh, triste na solidão. Andar com tempo, até não costuma falhar. Oh, menina, andar com tempo, até não costuma falhar.
Estimado ouvinte, esta é a Voz da América a partir do seu Estúdio 8, na emissão em português deste 29 de outubro de 2018. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, uma mulher de 30 anos fez explodir-se no centro da capital da Tunísia, Tunis, nesta segunda-feira. E milhares de imigrantes na sua maioria das Honduras romperam uma rede metálica que separa a fronteira de Guatemala com o México depois de confrontos com a polícia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, na Rádio Pax, em Climane, na Nova Rádio Paz e em Nampula, na Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, na Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, na Rádio Papagaio, em Buba, Sintia Oco e Leste FM, em Cabu, na Rádio Comunitária de Bafatá e na Cidade de Bissau, presentes na Rádio Pijigiti e na Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na nossa página da internet www.voaportugues.com. Estamos presentes com a referência VOA Português no Facebook, Instagram, Twitter e também no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, continua conosco Wagner Robert. Treze horas e 32 minutos, vamos às notícias com Álvaro Lúcio Andrade e começamos em Tunis, na Tunísia.
É verdade, Amâncio Miguel, começamos aí na capital da Tunísia. Uma mulher de 30 anos fez-se explodir no centro da capital, deixando 8 feridos. A explosão ocorreu na avenida Rabi Bourguiba, que atravessa o centro da cidade, em frente ao centro comercial Palmarium, uma referência cultural, política e económica no coração da capital da Tunísia.
E continuando com as notícias, Álvaro, as autoridades da Indonésia informaram não haver sobreviventes ao acidente de aviação da companhia Lion Air, que caiu na manhã desta segunda-feira, com 189 pessoas a bordo no mar de Java, poucos minutos depois de decolar do aeroporto de Jakarta, capital daquele país. Agências internacionais de notícias avançam que corpos, partes dos mesmos e poltronas da aeronave foram localizados na região do acidente de busca. O presidente da companhia Lion Air disse que o aparelho registrou problemas técnicos no último voo, mas que foram resolvidos.
Milhares de imigrantes, na sua maioria hondureños, romperam uma rede metálica que separa a fronteira da Guatemala com o México e, depois de confrontos com a polícia, entraram a correr e a gritar em território mexicano. Agentes das brigadas antimotim guatemaltecas lançaram bombas de gás lacrimogéneo contra os migrantes, que responderam com pedras e paus. Os Estados Unidos já anunciaram que estão a mobilizar milhares de militares, segundo o presidente Trump, para reforçar a segurança na fronteira com o México, mas o chefe do Pentágono, Jim Mattis, diz que o Ministério da Defesa vai enviar apenas 300 militares.
Nos Camarões, pelo menos 25 pessoas foram detidas após uma nova marcha da oposição contra o resultado das eleições presidenciais, que deram o sétimo mandato ao presidente Paul Biya, denunciou Olivier Biboni Sack, porta-voz do Movimento para o Renascimento dos Camarões. Esses novos detidos juntam-se aos 20 que foram presos no sábado no oeste do país, numa outra manifestação de apoio ao candidato da oposição Maurice Kamto, que consideram o legítimo vencedor daquelas eleições. Thank you.
Hoje foi publicado o índice Mo Ibrahim para a boa governação. Em Moçambique, país que não tem bons números neste relatório, alguns analistas consideram que o não esclarecimento da questão das chamadas dívidas ocultas e a ausência do progresso no combate à corrupção e branqueamento de capitais contribuem para o facto do país continuar a ser mal classificado neste importante relatório sobre a governação em África. Ramos Miguel.
Para o analista Francisco Matinho, vários fatores concorrem para esta realidade.
É o caso das dívidas ocultas, que agora não tem nenhum esclarecimento, não há culpados, não há absolutamente nada. Eu acredito que essa é uma das principais causas. Existe outra parte também, que é a questão da corrupção. O problema da corrupção continua a ser um problema de culpa. Até agora, apenas peixe miúdo é que vai parar os tribunais, mesmo quando vai aos tribunais, acabam sendo soltos. Nós temos, por exemplo, aquela senhora que torce, ela esteve envolvida em todos os fatos do Ministério da Agricultura. Ela foi condenada a 18 anos de cadeia. Ela interpôs um recurso e até agora está livre a passear normalmente e a fazer a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, é que o crime compensa.
Na opinião daquele analista, do ponto de vista económico, também não houve progressos.
Nós podemos ver em termos de desenvolvimento económico. Nós não vemos grandes mudanças nos últimos anos. Se nós formos perguntar a alguém o que é que de novo aconteceu aqui em Moçambique, na verdade, não aconteceu nada. Eu acho que é a altura deste governo arregaçar as mangas e começar a correr, que é para fazer algo que seja visível aos olhos de todos os moçambicanos. Então, eu acredito que tudo isto acabou influenciando a governação.
Por seu turno, o analista Fernando Banzi considera também que a falta de progresso na luta contra a corrupção pesou muito para que Moçambique não fosse bem classificado no relatório do índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2018.
Reuniões em relação ao branqueamento de capitais, já tivemos várias, colocando a mesma mesa variedíssimas pessoas, a polícia, colocando o Cernic, procuradores ao nível da Ministra Central de Combate à Corrupção, colocando outras entidades relevantes em relação ao combate à corrupção. Mas o fato é que continuamos a remar contra a maré, temos aqui que é a prática de combate à corrupção. Sabemos há pouco tempo que o Ministério Público está a tramitar um processo que claramente indica que a antiga Ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo, variadíssimas vezes retirou fundos da instituição de forma ilegal, de forma ilícita. Então, eu penso que a questão de combate à corrupção neste país continua com muito discurso e com muita pouca prática.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos a falar sobre este índice Mo Ibrahim de Boa Governação, depois do contacto com o Ramos Miguel em Maputo. Continuamos em Maputo, desta feita para irmos ao contacto do William Mopote, que acaba de conversar com Pedro Pires, líder cabo-verdiano, que faz uma análise da evolução do continente em relação a este relatório Mo Ibrahim. Recordar que Pedro Pires foi um dos poucos vencedores do prémio Mo Ibrahim, que classifica os melhores líderes africanos. Vamos para já ao contacto com William Mopote.
Pedro Pires fez uma análise da evolução continental com base no recente relatório.
Dá indicações que mostram que o continente, o continente africano tem progredido, os países também têm progredido, a um ritmo talvez não o desejável, mas o importante, a meu ver, é a tendência. Pode haver um crescimento lento, mas há uma tendência para crescer. Pode ter uma melhoria lenta, mas há uma tendência para a melhoria. Depois há situações de regressão, quer dizer, de pioração dos indicadores.
Pedro Pires chama atenção para dois aspectos contidos no relatório e jeito de recomendações que devem ser tomadas em conta pelos governos para melhorar a situação da população.
A educação e emprego, porque essa educação está ligada ao emprego de milhões de jovens africanos que chegam ao mercado de trabalho. Quer dizer, há necessidade de uma adequação do sistema de educação em África para que corresponda a dois aspectos, a qualidade e a pertinência.
Joaquim Chissano, Pedro Pires, Festus Mohai e Ellen Johnson Sirleaf são os estadistas que já venceram o milionário prêmio de governação Mo Ibrahim. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Pote, com este comentário de Pedro Pires sobre o prémio, ou melhor, sobre o índice de governação Mo Ibrahim, que este ano coloca Cabo Verde como o melhor país de língua portuguesa na sua classificação, no continente africano, evidentemente, e em segundo lugar, São Tomé e Príncipe, e Moçambique, em terceiro lugar, a não registrar um bom número. 13 horas e 39 minutos, Washington, emissão vespertina da Voz da América. A população de São Tomé está revoltada com a falta de energia elétrica no arquipélago. Neste fim de semana, ficou marcado por manifestações em alguns bairros dos arredores da capital. Oscar Medeiros.
Fogo e barricada são os meios que a população escolheu para protestar contra a prolongada crise de energia elétrica no país.
A única decisão que os jovens viram para fazer é para essa manifestação, porque manifestação é para sempre mesmo nem mais, mas pá, já que isso é o primeiro ponto, isso é um sinal, isso é um recado, e quer dizer uma enviação de recado, para eles tentarem resolver esse problema de energia o mais rápido possível.
No último fim de semana, em algumas localidades, os populares bloquearam estradas. Dizem que, devido à falta de energia elétrica, tudo aumentou de preço no país.
Até os motoqueiros afetam motoqueiros, porque quando o pneu fura, não tem como tapar pneu, porque não há energia para trabalhar. Está vendo? Pagamos por o pneu 30 mil, 35, porque tapa como um gerador. Está vendo?
O preço da vela também aumentou e os incêndios são mais frequentes.
Uma casa aqui incendiou, quando a energia veio à noite, volta de 22 e tal.
Os prejuízos são incalculáveis, lamentam os populares.
Peixe não dá para conservar mais. Os dias não têm como conservar peixe, conservar mais nada. É quase, não estou aqui, mas é quase um mês com de energia.
Não temos energia, mesmo assim fatura vem calma. Está vendo? É uma situação que eu não sei se é pessoal demais ou o governo tem que juntar para ver se resolve esse problema, porque está demais. Está muito subcarregado para nós que somos, quer dizer, nível geral.
A EMAI, empresa de água e eletricidade, justifica a crise energética com avaria de mais de 50% dos seus geradores. A produção baixou cerca de 10 megawatts, dizem os responsáveis da empresa. O ministro da tutela, Carlos Villanova, chamou esta segunda-feira a imprensa para pedir calma à população.
Uma manifestação espontânea por uma coisa que não se tem, entende-se, mas quando ela também é utilizada danificando equipamentos, ocorrendo o risco de danificar infraestruturas, o prejuízo é para todos nós. Quer dizer, mesmo para aqueles que compreendem e que sabem qual é a situação, seremos todos chamados depois a voltar a contribuir para repor a situação. E aí eu peço às pessoas que tenham compreensão, está-se a trabalhar, nós pensamos ir melhorando a situação, paulatinamente.
Mais uma crise energética em São Tomé e Príncipe, ainda sem fim à vista. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. De São Tomé vamos da Guiné-Bissau, onde o corte abusivo de árvores para a produção de madeira e exportação para o estrangeiro, em particular, volta a ser assunto de debate no país, segundo reporta o Lassana Kassamá.
Relatos apontam que as regiões de Bafatá, leste do país, Oio, Norte e Kinara Sul são zonas mais afetadas nesta nova vaga de exploração das matas na Guiné-Bissau. A maior mão de obra vem da Gâmbia e Guiné-Conakry, revelam fontes no terreno, segundo ainda as quais os guineenses surgem como intermediários contratados pelos empresários chineses, que são os maiores exportadores dos troncos de madeira para o estrangeiro. Na semana passada, numa iniciativa considerada para muitos inoportuna, os técnicos florestais, afetos à direção da Floresta, decidiram reprovar a moratória aprovada desde 2015 pelo Governo em Conselho de Ministros. Trata-se de um documento conforme o qual, lembramos, é proibida a corte de madeira na Guiné-Bissau até 2020, prevendo assim a reflorestação das zonas afetadas.
Aprovar por unanimidade o chumbo da moratória política no corte de madeira não especificada.
Decisão do Conselho Técnico Florestal contra a moratória que interdita a corte de árvores para fins comerciais. Uma decisão cujo juiz especialista em assuntos ambientais, o Helena da Silva, considera desproporcional e sem base legal.
A Direção-Geral de Floresta e Fauna não pode contrariar, não pode revogar as deliberações do Conselho de Ministros. Portanto, estamos a falar de um órgão máximo do governo. Por quê? Porque o governo é um órgão central e supremo da administração pública. E o órgão dentro do governo que exerce a competência soberana é o Conselho de Ministros. E a moratória resultou de uma deliberação do Conselho de Ministros, uma reunião do Conselho Técnico Florestal, que é um órgão da Direção-Geral, não do governo enquanto um todo, não pode revogar uma deliberação do Conselho de Ministros.
Segundo ainda o especialista, a decisão da Direção-Geral da Floresta vem incentivar de forma direta a corte abusiva de árvores na Guiné-Bissau. O Helena da Silva sublinhou, contudo, que a própria moratória carece de substância jurídica, o que abre possibilidades para ações agressivas.
O governo deveria aprovar um decreto-lei a fixar uma moratória, porque a medida política saída do Conselho de Ministros é muito vaga e é de difícil aplicabilidade prática, porque há várias questões que a moratória não consegue responder.
De lembrar que a corte de madeira na Guiné-Bissau ganhou proporções preocupantes a partir de 2012, durante o período de transição, período em que se registrou o maior envolvimento dos militares e do poder civil no negócio. Lassana Kassamá, é a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O governo angolano anunciou que vai lançar a partir de novembro mais uma ação policial para combater a criminalidade e a imigração ilegal, denominada Operação Resgate. Segundo o comandante-geral da polícia do país, Paulo de Almeida, a Operação Resgate visa repor a autoridade do Estado, combater o crime, a imigração ilegal, assim como transgressões administrativas, devendo ter um caráter repressivo e pedagógico. Detalhes com Renato Rodrigues.
A operação anunciada vai decorrer em paralelo com a que foi iniciada em setembro, que incide particularmente nas regiões diamantíferas do país e que já resultou no repatriamento de cerca de 400 mil estrangeiros de Angola. A operação já foi, entretanto, contestada também pelas Nações Unidas, na voz da Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, que exortou na última semana o governo de Angola a suspender as expulsões em massa de migrantes da República Democrática do Congo. O sociólogo Rafael Aguiar defende que as expulsões de estrangeiros sem as devidas cautelas vai se refletir no mercado informal, que em Angola é assegurado maioritariamente por os cidadãos expatriados, e na perda do poder de compra da população.
Os cidadãos nacionais arrendam as suas cantinas para os cidadãos estrangeiros. É por isso que esta medida, para além de acautelar abusos de poder, violação de direitos humanos, tem que acautelar a perca do poder de compra que se vai verificar na maioria dos cidadãos. Se não acautelarmos isso, a operação pode ter como efeito perverso a reprodução da criminalidade, de comportamento desviante. Portanto, é preciso que se trate isso segundo a lei, se dialogue com estes países, para evitar que os cidadãos angolanos nesses países sejam também tratados de forma abusiva e que seus direitos sejam violados e que sejam repatriados de forma compulsiva para Angola. Não teremos condições de albergá-los.
O seu turno, ativista social André Augusto, também considera que as deportações em massa de estrangeiros acarretam consequências económicas e sociais e políticas para o país. André Augusto diz que medidas do género devem ser tomadas com alguma inteligência, calma e ponderação, visando evitar convulsões sociais tanto dentro como fora das fronteiras do país.
Este repatriamento compulsivo que se faz, quer da Operação Transparência como da outra operação de segurança, se não for feito com base nos mecanismos internacionais e com base, poderá criar calamidade para outros estados. Considerado que o governo democrático já estava preparado, tinha recursos suficientes para poder receber esses direitos deslocados, foram criadas condições para que o Estado e os congolenses recebessem esses deslocados, e não poderá criar algum desequilíbrio econômico ou orçamento do Estado do governo democrático. Será que essas pessoas foram retiradas de Angola compulsivamente lá com a viver bem, têm boas condições de habitação? Ou estão a morrer.
Segundo o comandante-geral da Polícia Angolana, com esta operação o governo pretende garantir maior estabilidade, sossego e tranquilidade e paz para os cidadãos, bem como resgatar a autoridade do Estado, a ordem, o civismo e a dignidade dos cidadãos. Outro alvo da ação da polícia tem a ver com a venda de aparelhos de comunicação nas ruas ou nos mercados e a insalubridade pública, devendo levar o tempo que for necessário, segundo o comandante Paulo de Almeida. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Entretanto, de São Tomé e Príncipe, temos indicações de que a situação na capital, que era de obstrução de vias públicas, ficou resolvida com uma intervenção das autoridades. 13 horas 48 minutos. Ontem, no Brasil, Jair Bolsonaro foi eleito na segunda volta das eleições presidenciais. O Patrick Vaz acompanhou a votação naquele país.
Presidente eleito no Brasil, Jair Bolsonaro do PSL promete que o novo governo vai ser um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Ele venceu Fernando Haddad do PT no segundo turno e toma posse como presidente da República no dia 1º de janeiro de 2019. Jair Bolsonaro recebeu 57.797.423 votos, 55,13%. Em seu discurso, assumiu o compromisso de fazer um governo decente.
E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque.
Candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, recebeu 47.040.574 votos nas urnas, 44,87% dos eleitores. Após o resultado, ele falou sobre o compromisso com o país.
Nosso compromisso é um compromisso de vida com este país. Nós temos uma longa trajetória de militância e de vida pública. Nós reconhecemos a cidadania em cada brasileiro, em cada brasileira. E nós não vamos deixar esse país para trás.
E qual deve ser o principal desafio de Jair Bolsonaro a partir de agora? De acordo com o cientista político Oswaldo Deon, é a hora do presidente eleito tentar unir o Brasil.
Eu acho que o principal desafio é reconciliar. Reconciliar e fazer com que o Brasil se una, fazer com que haja uma diminuição nesse momento tão difícil da vida política brasileira. Há muitos problemas que foram gerados nessa campanha, a despeito de ter sido uma campanha curta. Foi uma campanha bastante acirrada, houve muita violência. Então, acho que a primeira tarefa é poder desenvolver, nesse período da transição, um momento novo para esse país, um momento de poder esfriar os ânimos, um momento de poder reconciliar, de poder entender e admitir que ele, mesmo presidente da República, não fará política isoladamente.
Repórter Patrick Vaz. Os Estados Unidos são abalados por uma onda de ataques que parecem politicamente motivados. Nos últimos dias, 11 crentes foram mortos numa sinagoga em Pittsburgh, na Pensilvânia, e 14 encomendas com explosivos foram enviadas a importantes democratas em todo o país. O assassinato de crentes no sábado em Pittsburgh realçou o antissemitismo. Nas orações, uma residente, Cindy Jennings, expressou a sua mágoa. Não acredito neste tipo de violência que vivemos no nosso país, disse ela. O suspeito por esses ataques, Robert Bowers, havia recentemente protestado contra os refugiados na América, chamando-lhes invasores, que matam o nosso povo. Ele publicou as suas opiniões numa página de internet popular entre os extremistas de direita. Dias antes, agentes federais prenderam o floridiano César Sayoc, suspeito de mandar bombas caseiras para líderes democratas, funcionários que serviram às administrações democratas, um importante doador de democratas, o bilionário sobrevivente do Holocausto George Soros, e para a televisão CNN. Os que conhecem Sayoc dizem que ele é de visões racistas e anti-homossexuais. O presidente Donald Trump condenou o envio de explosivos e o ataque de sábado em Pittsburgh.
This was an anti-Semitic attack at its worst.
Este foi um ataque antissemita no seu pior. O flagelo do antissemitismo não pode ser ignorado, não pode ser tolerado e não pode ser permitido, disse o presidente Donald Trump, que também lamentou o facto da sinagoga não ter segurança armada, argumento que apresentou noutras ocasiões.
If they had protection inside, the results would have been far better.
Noutras ocasiões, Trump criticou publicamente o filantropo George Soros e jornalistas e disse que os supremacistas brancos não eram os únicos a culpar pela violência. Jay Johnson, antigo secretário de Segurança Interna, diz que os Estados Unidos vivem agora um ambiente muito tóxico, que inclui uma incivilidade no discurso político entre os líderes. Para ele, o ataque contra a sinagoga e o envio de explosivos devem ser um alerta para todos os americanos exigirem mudanças e a mudança deve começar no topo.
Should be a wake-up call to all Americans to demand change, and change has to start at the top.
Alguns republicanos de renome insistem que há culpados em todas as alas políticas. O senador John Cornyn escreveu no Twitter que durante a batalha de confirmação do juiz do Tribunal Supremo, os democratas encorajaram tumultos. Diz ele que ninguém deve encorajar a violência.
Alguns dizem que a resposta será nas eleições intercalares da próxima semana, que irão determinar o partido que vai controlar o Congresso americano. Grupos norte-americanos pró-democracia, o Instituto Internacional Republicano e o Instituto Democrático Nacional, sustentam que o Zimbábue não instituiu uma cultura democrática onde os partidos são tratados com igualdade e os cidadãos podem votar em liberdade. Paulo Oliveira.
Numa declaração conjunta, o Instituto Internacional Republicano e o Instituto Democrático Nacional analisam o sufrágio de julho de 2018, sustentando que o país demonstrou melhorias substanciais em relação aos sufrágios que tinham sido caracterizados pela violência. A diretora da Missão de Observação dos Grupos em Favor da Democracia, Jessica Keegan, destaca o compromisso público no sentido de eleições credíveis, através de um clima político mais aberto ao acolher os observadores internacionais e um novo caderno eleitoral.
But unfortunately, they were insufficient to instill broad confidence among the populace that the elections met international standards.
Infelizmente, não foram suficientes para aumentar a confiança entre a população que o sufrágio correspondia aos princípios internacionais, em especial dado o historial do Zimbábue de eleições irregulares e de violência. São necessárias medidas especiais para ultrapassar o passado. Infelizmente, estas eleições não corresponderam, ocorrendo situações de intimidação, violência e uso ilegal de recursos estatais, bem como o acontecimento trágico do 1º de agosto, em que morreram civis devido ao uso excessivo da força.
Os grupos observadores propuseram 20 recomendações ao governo do presidente Emmerson Mnangagwa para assegurar que as futuras eleições sejam credíveis. Porta-voz da Comissão Eleitoral do Zimbábue, Shubani Moyo, foi inquirido sobre o relatório da missão de observadores. Não sei porque não lhe disse. Nem o vou ler sequer, pois não estou a prestar atenção ao assunto. Penso que será melhor consultar a Presidente da Comissão. A Presidente da Comissão Eleitoral, Priscila Chigumba, não esteve disponível para comentar o relatório. A equipa de observadores, recordamos, foi chefiada pela antiga Presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf e a antiga Presidente da República Centro-Africana Catherine Samba Panza.
Revista desportiva na Voz da América, nesta segunda-feira, o tricampeão nacional de Angola, o 1º de agosto, começa amanhã a defesa do título, quando visitar o Interclube no estádio 22 de junho, em jogo da primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão, o Girabola. Depois de terem sido afastados nas meias-finais da Liga Africana dos Clubes Campeões pelo Esperance de Tunis, os militares têm agora as baterias viradas para a competição interna, na prova onde estão obrigados a defender os últimos 3 títulos conquistados de forma consecutiva. Mas a bola já rolou em vários outros campos angolanos. No sábado, Asa e Sagrada Esperança empataram a 1 golo, Recreativo do Libolo perto de Luanda no domingo ficaram 0-0, Académica do Lobito ganhou o Sporting de Cabinda por 3-0, o Desportivo da Huila e o Bravos do Maquis empataram uma bola, quando o Cubango e Cabuscop do Palanca também o empatam 1 golo, bem como o Progresso do Sambizanga e Saurimo FC. O jogo Santa Rita de Cássio, Recreativo de Cala, foi adiado. No ranking da FIFA, Brasil continua a ser terceiro depois da Bélgica e da França. Portugal surge mais abaixo, na 7ª posição, e Cabo Verde é o melhor lusófono em África ao ficar no lugar 68, depois de perder uma posição. Moçambique está no lugar 77, sendo seguido mais abaixo pela Guiné-Bissau, na 119ª posição, tendo subido 2 graus. Angola ocupa o lugar 130, tendo subido 2 degraus. Angola ocupa o lugar 130 e São Tomé e Príncipe 187. Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao jornal francês France Football, que será publicada amanhã. Parece que falou de tudo. Em excertos avançados pela publicação hoje, Ronaldo disse ter feito muitas coisas boas em Madrid e passado momentos incríveis. Também os adeptos são excelentes, disse. Entretanto, ele justificou que depois de 9 anos tinha chegado a hora de trocar de clube. Questionado sobre o presidente Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo disse que Pérez nunca teve para com ele uma relação de amizade. Eu sei disso. Aquilo que ele me dizia nunca vinha do coração. Senti que já não me tratavam, sobretudo o presidente, como no princípio. Nos primeiros 4 ou 5 anos senti que era o Cristiano Ronaldo. Depois disso, menos. Deixei de ser indispensável e sentia que se chegasse uma proposta, o presidente não me impediria de sair, explicou o jogador. CR7 acrescentou que não saiu por dinheiro, porque se o quisesse fazer, teria ido para a China, de onde recebeu ofertas milionárias, e optou pela Juventus por ter sido o único clube que demonstrou que realmente o queria contratar. Mas a entrevista sai só amanhã. Em Portugal aumentam as vozes daqueles que defendem a saída de Rui Vitória do Benfica, depois de mais um desaire na Champions League e também na Liga Portuguesa ao perder com o Belenenses por 2-0 no final de semana. Mas apesar da contestação, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, mantém a confiança no técnico, considera que os protestos são normais. Na vizinha Espanha, quem também pode estar a horas de ser despedido é Julen Lopetegui, do Real Madrid. Depois de um mau início de época, derrota por 5-1 frente ao Barcelona sem Messi, pode ter sido a gota que fez transbordar o copo. Florentino Pérez, que muda de técnico rapidamente quando as coisas não correm bem, pode estar à procura de um novo técnico, mas hoje Lopetegui dirigiu o treino, segundo a imprensa. Regressando a Angola, a equipa sénior feminina de handball do 1 de agosto revalidou ontem em Abidjan, na Costa do Marfim, o título africano de clubes ao derrotar na final a arquirrival do Petro de Luanda por 25-21 com a vantagem ao intervalo de 17-12.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado e a temperatura era de 14 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia: explosão na capital tunisina causa ferimentos. Indonésia refere não haver sobreviventes de acidente de aviação. 29 de setembro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top Ten. Teremos um resumo de notícias. A população de São Tomé está revoltada com a falta de energia elétrica no país. O fim de semana ficou marcado por manifestações em alguns bairros dos arredores da capital, como nos refere o Oscar Medeiros.
Fogo e barricada são os meios que a população escolheu para protestar contra a prolongada crise de energia elétrica no país.
A única decisão que os jovens viram para fazer é para essa manifestação, porque manifestação é para sempre mesmo, nem mais, mas pá, já que isso é o primeiro ponto, isso é um sinal, isso é um recado, e quer dizer uma enviação de recado, para eles tentar resolver esse problema de energia o mais rápido possível.
No último fim de semana, em algumas localidades, os populares bloquearam estradas. Dizem que, devido à falta de energia elétrica, tudo aumentou de preço no país.
Até os motoqueiros afetam motoqueiros, porque quando o pneu fura, não tem como tapar pneu, porque não há energia para trabalhar. Está vendo? Pagamos furo de pneu 30 mil, 35, porque tapa como um gerador. Está vendo?
O preço da vela também aumentou e os incêndios são mais frequentes.
Uma casa aqui incendiou, quando a energia veio à noite, volta de 22 e tal.
Os prejuízos são incalculáveis, lamentam os populares.
Peixe não dá para conservar mais. Os dois não têm como conservar peixe, conservar mais nada. É quase, não estamos aqui, estamos há quase um mês com sistema de energia.
Não temos energia, mesmo assim a fatura vem calma. Está vendo? É uma situação que eu não sei se é pessoal demais ou o governo tem que juntar para ver se resolve esse problema, porque está demais. Está muito subcarregado para nós que somos, quer dizer, nível geral.
A EMAI, empresa de água e eletricidade, justifica a crise energética com avaria de mais de 50% dos seus geradores. A produção baixou cerca de 10 megawatts, dizem os responsáveis da empresa. O ministro da tutela, Carlos Villanova, chamou esta segunda-feira a imprensa para pedir calma à população.
Uma manifestação espontânea por uma coisa que não se tem, entende-se, mas quando ela também é utilizada danificando equipamentos ocorrendo o risco de danificar infraestruturas, o prejuízo é para todos nós. Quer dizer, mesmo para aqueles que compreendem e que sabem qual é a situação, seremos todos chamados depois a voltar a contribuir para repor a situação. E aí eu peço às pessoas que tenham compreensão, está-se a trabalhar, nós pensamos ir melhorando a situação, paulatinamente.
Mais uma crise energética em São Tomé e Príncipe, ainda sem fim à vista. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Ainda sobre a situação em São Tomé, de ressalvar que a situação normalizou, passagem agora para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Ludger Andrade.
Vamos agora à nossa habitual revista económica da Voz da América. O número de clientes insatisfeitos com os serviços bancários em Angola aumentou 63,37% em 2017 em relação a 2016, tendo o Banco Nacional de Angola registrado uma média de 60 reclamações por dia. O relatório e contas do BNA, agora divulgado, indica que a maioria das reclamações foi remetida por clientes de bancos privados estrangeiros, seguindo-se as apresentadas por clientes de bancos privados nacionais e por clientes de bancos públicos. Segundo o banco, este aumento deve-se a uma maior reconsciencialização dos consumidores relativamente aos seus direitos e deveres e aos constrangimentos registados do mercado cambial nacional. A moeda moçambicana Matical valorizou-se 0,5 ponto face ao euro durante a última semana, de acordo com as taxas de câmbio diárias divulgadas pelo Banco Central. O euro foi comprado a uma média de 68,61 meticais, menos 0,54 que na semana anterior, enquanto a venda foi feita em média 109,96 meticais. Em relação ao dólar, a moeda moçambicana manteve-se estável a 60 meticais. O número de projetos estrangeiros em África aumentou 6% no ano passado, quando foram lançados 718 novos empreendimentos com investimento direto estrangeiro, entretanto abaixo da média dos últimos 10 anos. O estudo de consultora EY explica que a subida do número de investimentos está em linha com as expectativas dada à recuperação económica do continente e vinca que a subida dos investimentos externos foi apoiada por uma viagem continuada de projetos extrativos para investimentos sustentáveis. Por outro lado, acrescenta, os investidores em África frequentemente olham por investimentos numa perspectiva de longo prazo e reconhecem que as baixas taxas de crescimento não são permanentes. Cabo Verde caiu na classificação de competitividade do lugar 105 no ano passado para 111 agora, num total de 140 países. De entre todos os fatores tidos em conta para esta classificação final, o pilar do sistema financeiro é aquele em que Cabo Verde acaba por conseguir a melhor classificação, 75, segue-se depois dos pilares relativos às instituições e às telecomunicações. No Brasil, o dólar começou em queda firme nesta segunda-feira, tendo ido abaixo de R$ 3,60, com os investidores a receberem de bom agrado a vitória de Jair Bolsonaro, com a promessa de responsabilidade fiscal. O tom positivo prevalecia na Bolsa de São Paulo nos primeiros negócios desta segunda-feira, com o Ibovespa a atingir máxima histórica intradia diante de expectativas de um governo liberal e reformista. Em Nova Iorque, a Bolsa de Valores iniciou a sessão em alta, seguindo a tendência dos mercados europeus.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Saleta.
Eu sou a Ana Guedes e aquele lado lá é o DJ, o Piel.
Magic is in the air, there ain't no silence here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no silence here, so come get your everything.
Tonight.
E na lista das melhores músicas de discoteca está Promise, uma música de Sam Smith com a colaboração do DJ Calvin Harris. Falando de promessas, o DJ e o PS diz que nos vai levar a uma discoteca para nós dançarmos.
Mas tem que ser a melhor, a melhor de si. Esta Ana é a sexta vez que um trabalho de Calvin Harris atinge o primeiro lugar da tabela das músicas de discoteca e a segunda vez para Sam Smith.
E Harris diz à Billboard que ele está na lua com o sucesso de Promise. E mais notícias para Nicki Minaj, Jamaira.
Parece que ela vai ter que pedir desculpas à cantora Tracy Chapman e, quiçá, pagar alguma coisa relativa a direitos de autor, Ana.
Tracy Chapman pôs um processo legal contra Nicki Minaj por violar direitos de autor ao usar, sem permissão, a melodia e verso da música Baby Can I Hold You, original de Tracy Chapman, na sua música Sorry. Agora quem vai dizer sorry é ela.
É ela, exatamente. Segundo o documento do processo, Chapman foi abordada pela equipa de Minaj a pedir autorização para o uso da música que Chapman negou.
A música, todavia, foi gravada, mas não foi incluída no último álbum de Minaj, Queen.
No entanto, Minaj entregou a música a um famoso DJ de Nova York que passou na rádio e foi assim, Ana, que Chapman ficou a saber que a sua música tinha sido usada de facto.
Então vamos lá ouvir a original Baby Can I Hold You de Tracy Chapman.
Life's sorry, life's sorry. Forgive me. All that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. But you can say baby.
Ana, quantos casais é que não dançaram esta música para abrir o salão?
Hein? Ah, eu dancei. Não sei se foi para abrir o salão, mas dancei. Já lá vão uns quantos anos desta música. Né? E a Nicki Minaj pensou que passava de despercebido. Nada.
Não é assim.
Mas esta semana, Omar, há uma outra música que faz anos, não
é? É verdade. The Baby One More Time. Um sucesso de vendas em todo o mundo faz 20 anos.
E assim a história. Em 1998, uma jovem menina, Britney Spears, lançava Baby One More Time, que atingiu o primeiro lugar das tabelas musicais no instante e vendeu mais de 10 milhões de cópias.
Na altura, Britney, confessa, não fazia ideia do sucesso que a sua música ia ter, lançando-a para a fama.
Vamos então ficar com Baby One More Time.
bem. E esta semana voltamos à tabela da Billboard, que registra as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas.
E o décimo lugar pertence a Lady Gaga e Bradley Cooper. O bonitão é Shallow, da banda sonora do filme A Star Is Born, um filme produzido por Lady Gaga e Bradley Cooper, que são também os protagonistas do enredo. Vamos lá, Tamara, Shallow. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. I'm up the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Grasp the surface when they can hurt us. We're falling.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E em nono lugar está...
Young Blood, dos Sim 5 Seconds of Summer.
Desceu duas posições em relação à semana anterior. Vamos lá, 5 Seconds of Summer. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. They just wanna know why, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Young blood, do you want me? Do you want me? Dominic Jones, mais conhecido por Lil Baby, é um rapper de Atlanta, tem 23 anos e juntou-se ao rapper Gunn, de nome verdadeiro, Sergio Giovanna Kitchens.
Exatamente, o Sergio Giovanni Kitchens. Ana, eles têm Trip to Hard, que tem 5 semanas na tabela das mais ouvidas, já atingiu o 4º lugar e entretanto, e esta semana está na posição 8. Vamos ouvir então Trip to Hard de Lil Baby e Gunna. Running back turbo. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they set it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had to watch, so I two-toned them. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. It ain't your car, you just a leaser, you don't own it. If I'm in the club, I got that fire when I'm performing. The back end just came in and out running. Vibes below, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where y'all... Yeah! Astro. Yeah, yeah. Hey, she's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a zan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, like a light, ay, like a light. Ay. Slept through the flight, ay, not for the night. Ay. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block. E estamos a ouvir o Top 10 americano. Nós somos Ana Guedes, Mara La Salete, e na música está o DJ, o Piazza. Ana, em 7º lugar está a música Sicko Mode, de Travis Scott.
Exatamente, 7º lugar, e ele lançou recentemente o videoclipe desta música com a participação de Drake, tinha que ser Drake, gravado em Houston, cidade natal de Travis Scott, não é?
É verdade, Ana. Portanto,
nós estamos a ouvir Sicko Mode. Keep that on like I say, you know this, this site, yeah, it's
absolute, yeah, I'm back with boo, it's me, life alright. Este é o Top 10 americano da Voz da América.
A Voz da América está também nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.
Ana, a música Happier de Marshmallow, que não é aquela goma, aquele doce.
Exatamente.
Com a colaboração de Bastille, está em 6º lugar.
Que não é aquele francês.
Exatamente.
Está em 6º lugar, ou seja, não é a coisa doce, não é o francês, mas está em 6º lugar, não é? Subiu 2 posições em relação à semana passada. Happier. Can't take back, cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute.
I want to change my mind. This just don't feel right to me. I want to raise your spirit.
Ana, em quinto lugar está um ritmo reggaeton. Bad Bunny chamou Drake para cantar Mia.
Quem é que vai deixar de chamar Drake? Já é o segundo, mas pronto. E com esta música, Drake passou um dos recordes dos Beatles. Ter o 12º sucesso nas 10 mais ouvidas dos Estados Unidos no mesmo ano.
Vamos ouvir Mia.
Yes. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía,
yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, 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 yeah. Bebé, yo estoy fan de tu caminar.
Ana, é um bom ritmo este.
Exatamente, no Top 10 americano da Voz da América, e o quarto lugar esta semana de Bernard Post Malone.
You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now.
Ana, nós ouvimos Better Now, que está na quarta posição, e agora...
Na terceira, Lucid Dreams, é uma música de rapper Juicy WRLD, está na lista das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos há 23 semanas. A semana passada estava em segundo, e esta semana o segundo lugar é uma entrada super nota, nota!
A música chama-se Dizzy, é do rapper da Flórida Kodak Black, e conta com a participação de Travis Scott e de Offset.
I swear to turn it ready. Night crawling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Streets undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me?
Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z, it's that Z. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z, it's that Z.
Okay. Blow the brains out the coupe.
Zizi, o programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Nós somos a Ana,
Mayra
e o DJ, o PS. E Mayra, vamos despedir com o primeiro lugar no Top 10 americano. Eu adoro.
Sim, adoro. Isto, a Ana pediu tanto, tanto, tanto que estes senhores ficassem em primeiro lugar. Eles conseguiram e estão aqui para ficar, não é? Para durar mais um bocadinho.
Girls like you, não é?
Girls like you.
Five, e quem é que trazem?
Cardi B.
Até para a semana.
Yeah, yeah, yeah.
45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah.
São notícias do dia 29 de outubro de 2018, segunda-feira. Uma mulher de 30 anos fez explodir no centro da capital da Tunísia, a cidade de Tunis, esta segunda-feira. A informação avançada para Reuters dá ainda conta de 9 feridos confirmados, nomeadamente 8 agentes da polícia e um civil. A explosão ocorreu na avenida Habib Bourguiba, que atravessa o centro da cidade, frente ao centro comercial Palmarium. Segundo informou a porta-voz do Ministério do Interior, a explosão ocorreu por volta das 14 horas locais, naquela que é uma artéria vital da cidade, considerada uma referência cultural, política e económica no coração de Tunis. As autoridades da Indonésia informaram uma vez sobre o evento do acidente de avião da aviação da companhia Lion Air, que caiu esta manhã com 189 pessoas a bordo, no mar de Java, poucos minutos depois de ter descolado do aeroporto de Jakarta. Agências internacionais de notícias avançam que corpos, partes de corpos e cadeiras da aeronave foram localizadas na região do acidente da busca. O presidente da companhia Lion Air disse que o aparelho registrou problemas técnicos no último voo, mas que tinham sido resolvidos. Edward Sirat garantiu que o problema técnico detectado no Boeing 737 MAX 8 tinha ficado resolvido de acordo com os procedimentos recomendados pelo fabricante. Sirat não especificou o problema técnico que ocorreu no voo anterior, nem se referiu à ligação que aquele aparelho fazia. Milhares de migrantes, na sua maioria hondureños, romperam uma rede metálica que separa a fronteira da Guatemala com o México e, depois de confrontos com a polícia, entraram a correr e a gritar em território mexicano. Agentes das brigadas antimotim guatemaltecas lançaram bombas de gás lacrimogéneo contra os migrantes, que responderam com pedras e paus. Numa altura em que milhares de migrantes hondureños prosseguem uma marcha sem precedentes em direção ao território norte-americano, os Estados Unidos anunciavam na sexta-feira passada que estão a mobilizar milhares de militares para reforçar a segurança na fronteira com o México. O responsável do Pentágono respondia assim a um pedido do presidente norte-americano Donald Trump, que afirmara que o país estava a enfrentar uma emergência nacional, reiterando que o patrulhamento fronteiriço devia ser reforçado com forças militares. Nos Camarões, pelo menos 25 pessoas foram detidas após uma nova marcha de oposição contra os resultados das eleições presidenciais que deram o sétimo mandato ao presidente Paul Biya, denunciou Iever Bigu, a porta-voz do líder do movimento para o renascimento dos Camarões. Estes novos detidos juntam-se aos 20 presos no sábado no oeste do país, numa outra manifestação de apoio ao candidato opositor Maurice Kanto, que considera o legítimo vencedor das eleições. As eleições de setembro, recordamos, foram marcadas por atos de violência, principalmente na parte anglófona daquele país. César Sayoc, acusado de ter enviado pelo menos 13 embalagens contendo explosivos a individualidades críticas do presidente Donald Trump, foi apresentado a um juiz federal em Miami, na Flórida, situado muito próximo do local onde foi detido na passada sexta-feira. Após a audiência, o caso deve ser transferido para um tribunal federal em Nova Iorque, onde será acusado de envio de explosivos. Na manhã desta segunda-feira, foi injetado mais um pacote suspeito de conter explosivos, que tinha como destino a CNN. O envelope, que não chegou às instalações do meio de comunicação, acabou por ser identificado num posto de correios da cidade de Atlanta. As autoridades realçam ainda que no correio endereçado às agências da CNN é analisado por forma a que qualquer envelope suspeito não chegue ao seu destino. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, desde as 7 às 18 horas, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal. De segunda a sexta, escutam a terceira e meia hora de emissão em português. É onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, 16h30 às 17h30, 18h30, em Angola. A emissão da Voz da América de 29 de outubro chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.